Olá, caros ouvintes da Rádio Centreville. O nosso papo de hoje é sobre um assunto que envolve tanto ciência, quanto economia, política e até guerra. Hoje a nossa conversa é sobre fontes de energia, especialmente sobre o começo do fim do petróleo. O petróleo é um recurso limitado, afinal ele foi formado a partir da decomposição de florestas muito antigas. Quando a gente entra no carro e fica preso no engarrafamento, o que a gente está fazendo diretamente é queimar florestas ancestrais. Então não é tão surpreendente que essa queima toda esteja aumentando a taxa de gás carbônico e causando o aquecimento global. A escala do problema só ficou clara nos últimos anos, e uma das atitudes que foram tomadas foi o Protocolo de Quioto, que tenta limitar a emissão mundial de gás carbônico. Infelizmente, a implementação desse protocolo tem sido, pelo menos, problemática. Cada país tenta escapar dos seus compromissos de uma forma ou de outra. O pior exemplo são os Estados Unidos, que se recusaram a assinar o protocolo e continuam sendo os maiores emissores de gás carbônicos do mundo. Felizmente, também há bons exemplos, como a Nova Zelândia, que daqui a 2 anos vai começar a cobrar uma taxa de gás carbônico, diretamente do consumidor de energia não renovável. Apesar desses esforços de conscientização, parece que o mundo só vai diminuir mesmo a emissão de gás carbônico quando a produção de petróleo atingir o pico e começar a cair. Mas quando é que isso vai acontecer? A resposta depende de quem você perguntar. Os governos e companhias têm interesse em não revelar a produção exata e o tamanho das reservas. De qualquer forma, as previsões do pico de produção mundial de petróleo nunca passam de 2020. Vários especialistas apostam até que o pico pode vir antes de 2008, que é quase amanhã em termos de planejamento estratégico. Ou seja, de uma forma ou de outra, a gente vai sentir o baque da queda de produção de petróleo, ao invés de uma transição suave para outras fontes de energia. E quais seriam essas fontes? Uma opção para meios de transporte são os combustíveis renováveis de origem vegetal, como o biodiesel e o álcool de cana. O álcool já é usado em larga escala no Brasil, enquanto o biodiesel tem um conteúdo de energia maior e já está sendo pesquisado em vários países. Uma outra alternativa mais eficiente é queimar esses combustíveis vegetais usando uma nova tecnologia, a chamada célula de combustível. Essas células extraem átomos de hidrogênio de vários tipos de combustível e os queimam de uma maneira super eficiente, sem produzir quase nenhuma poluição. O problema é que atualmente elas funcionam melhor com hidrogênio puro, que é difícil de armazenar e transportar. Ele é muito explosivo. Mas tem muitos pesquisadores trabalhando para fazer células de combustível funcionarem também com álcool, que pode ser produzido de maneira renovável. Fora isso, temos também a energia solar e a energia dos ventos, que já estão sendo exploradas em vários lugares. O problema com essas fontes é que elas ainda são caras para produção em larga escala, mas elas têm se tornado cada vez mais baratas e já são uma opção para alguns nichos, tipo fazendas isoladas ou lugares de difícil acesso. Agora, tem uma fonte de energia que parece quase ideal. Imagina uma fonte de energia cujo combustível é água, não polui e pode gerar grandes quantidades de energia. Isso existe, trata-se da fusão nuclear, que é bem diferente da fissão nuclear. As usinas nucleares que a gente tem usam a fissão, que é a quebra de átomos pesados como urânio. A fissão tem várias vantagens: produção de lixo nuclear e a possibilidade de acidentes, como o que aconteceu em Chernobyl há 19 anos. Já a fusão nuclear é limpa e produz ainda mais energia do que a fissão. O problema é que já tem décadas que as pessoas estão fazendo pesquisa em fusão nuclear e os reatores atuais só conseguem produzir uma quantidade pequena de energia e somente por algumas frações de segundo de cada vez. Mas a porta está aberta para o aperfeiçoamento. Pode ser que daqui a 20 ou 30 anos a gente tenha usinas nucleares de fusão em grande escala. O problema de encontrar fontes de energia baratas e limpas é um problema científico, mas que depende muito da vontade política dos governos. Se uma fração pequena do que se gasta em petróleo tivesse sido investida em pesquisa básica, com certeza hoje em dia a gente já teria outras opções de fontes de energia. Vamos ver agora como o mundo vai se adaptar ao declínio do petróleo e vamos torcer para que a ciência e a tecnologia possam ajudar nessa transição. Ernesto Galvão, especialmente para a Rádio Centreville.